Doutor Anderson Regonati, tudo bem com o senhor aí do outro lado?
Tudo ótimo, Dani. É verdade que dá para separar a história do mercado de venture capital no Brasil APVP?
Provavelmente sim, né? Hoje o nosso episódio vai fazer ondas, vamos gerar um novo momento no venture capital brasileiro.
O cara marcou o ecossistema de um jeito que o ecossistema nunca tinha sido marcado.
Muito bom, muito bom. Bom, Paulo, muito obrigado de estar gravando aqui com a gente. Acho que eu já vou fazer a intro do Paulo, que acho que todo mundo conhece.
Dispensa.
Dispensa comentários, mas antes do Paulo, sim, lá vem ela, Juliana Baranowski e o Comercial do Bem. Vamos ver quem a gente tem essa semana.
Oi, Dani. Hoje eu estou aqui com a Tayane Belém, que veio nos contar sobre a organização social Litro de Luz. Tayane, seja muito bem-vinda. Como é que você está hoje?
Olá, Juliana. Estou ótima. Super obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o Litro de Luz aqui com vocês hoje.
Então, vambora, Tayane. Começa contando para a gente, por favor, o que é a organização Litro de Luz.
Perfeito. O Litro de Luz é uma organização social que leva iluminação solar para comunidades que não possuem ou que possuem de forma muito precária. A nossa atuação, ela se dá em todo o Brasil, seja né, na região norte, na região sudeste, na região nordeste, porém, nós temos um foco muito grande na região norte do país, que é a região que tem mais essa carência da energia. Nós levamos essa iluminação por meio de três principais soluções, que é o nosso poste solar, que é para iluminação externa, o nosso lampião solar, que é para iluminação tanto interna quanto externa, ou seja, é uma solução móvel, e pela solução interna, que, ou seja, como o próprio nome já diz, fica fixo em algum ambiente interno. O Litro de Luz iniciou no Brasil em 2014, completamos os nossos primeiros 10 anos aqui no Brasil esse ano, porém, o movimento Litter of Light foi fundado em 2011 nas Filipinas. Porém, a inspiração para a fundação do Litter of Light foi de uma invenção brasileira. Então, nasceu a invenção, nasceu aqui no Brasil e também retornou para cá em 2014. A invenção, que foi a inspiração para a criação do movimento, foi a lâmpada de Moser, que foi uma solução que um mineiro, ele pegou uma garrafa PET, colocou água e um pouco de alvejante e instalou no telhado da sua casa. E isso foi em 2001, numa época que estava tendo uma crise de eficiência energética, aconteciam muitos apagões durante o dia. E essa solução, que foi realizada em 2001 pelo Alfredo Moser, ficou mundialmente conhecida. E foi aí que, 10 anos depois, surgiu o movimento Litter of Light. E a gente fala que retornou para o Brasil, já que a invenção foi de um brasileiro, em 2014. Então, desde 2014, nossa presença aqui no Brasil, hoje nós já impactamos cerca de 25 mil pessoas em todo o Brasil, contando com cerca de 5 mil soluções solares, que nós já impactamos em cerca de 120 comunidades que já foram iluminadas pelas nossas soluções. Então, esses são alguns números do nosso trabalho, e a nossa intenção esse ano é dobrar tanto o número de captação da nossa organização, mas também dobrar, né, aumentar cada vez mais o número de impactados e também algo muito importante, manter o nosso impacto com qualidade em todas as comunidades que nós já iluminamos. Então, a missão desse ano é bem grande, mas nós estamos muito positivos.
Muito legal, tá? E como é que as pessoas que estão ouvindo a gente podem ajudar vocês nessa missão para os próximos 10 anos?
Maravilha, Juliana. Tem duas formas que aqui, né, que eu posso indicar para que ajudem, né, para que façam parte também desse movimento. Um é fazendo uma doação pessoa física. No nosso site, litrodeluz.com, vocês conseguem fazer uma doação pessoa física, então, seja uma doação de R$20, uma doação de R$100, seja uma doação pontual ou seja uma doação recorrente. Então, pessoas físicas que nos ajudam a manter a organização de pé. E empresas, né, também podem nos ajudar financiando os nossos projetos, realizando doações para a nossa organização. Então, hoje, grande parte da nossa captação é com empresas, através de venda de projetos. A gente tem diversas empresas em todo o Brasil que acreditam e apoiam os nossos projetos. Então, o nosso pedido aqui, né, de como que as pessoas podem ajudar, também é esse. Que empresas consigam também chegar até nós, divulgar também o nosso trabalho, que para a gente é sempre muito importante, que não só feche um projeto, mas que consiga também, de certa forma, colaborar na divulgação do nosso projeto para que cheguem mais pessoas. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, através do nosso site litrodeluz.com, consegue chegar também na nossa página de parcerias e fazer um contato com a gente e a equipe de parcerias, da qual eu faço parte. Nós estaremos aí super à disposição e super contentes em colaborar também com as metas das empresas.
Legal, tá. E vocês têm algum outro canal de contato além do site?
Além do site, nós temos também, estamos presentes nas redes sociais, então no Instagram a gente está sempre liberando conteúdo sobre as nossas ações, sobre o que, que a gente está fazendo, então é muito bacana para que vejam como que é o nosso trabalho. Porque quando a gente fala iluminação, algumas pessoas têm muita curiosidade, então no nosso Instagram conseguem ver muito a nossa realidade, o nosso dia a dia, comunidades que nós já iluminamos, vidas que nós já iluminamos e o principal que a gente ama, vidas que nós transformamos também. Então, lá no Instagram é @litrodeluzbrasil, no LinkedIn também, né? E falando também, né, que algumas empresas que vão estar nos escutando. Também a gente está sempre soltando diversos conteúdos, então lá no LinkedIn também Litro de Luz Brasil. E é o que a gente sempre fala, de pouquinho em pouquinho a gente consegue iluminar o Brasil. E a gente fala muito, né? Iluminando o Brasil uma garrafa de cada vez.
Incrível, muito, muito legal, Thay. Obrigada mais uma vez pela sua participação e parabéns aí pelo trabalho, pelo apoio aí para a Litro de Luz.
Eu que agradeço, Juliana. Um abraço.
Obrigada, Dani. Agora é com você.
Obrigado, Ju. E vamos lá. Bom, nosso convidado aqui dispensa comentários. Se você está no mercado de empreendedorismo, venture capital brasileiro e não conhece o Paulo, não ouviu falar do Paulo nos últimos anos, provavelmente você é um marciano. Paulo dispensa comentários, dispensa apresentações, mas mais do que isso, Paulo acho que tem uma carreira muito conhecida, muitos podcasts com o Paulo por aí, então se quiser saber mais, né, como ele começou, até cheio de podcast, hoje a gente vai fazer um monte de pergunta, né, da fase atual, e aí acho que a gente é privilegiado em poder estar trazendo o Paulo, acho que em primeira mão aqui nessa fase atual, para falar um pouco aí do momento junto à Valor e tudo mais. Então, Paulo, super obrigado pelo teu tempo, de a gente estar gravando aqui, e bem-vindo aí ao Astela Playbook.
Obrigado, Daniel, super fã do trabalho que vocês fazem. Então, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder, cada um dos podcasts, falar coisas mais inteligentes, não menos inteligentes.
A fase de influencer no LinkedIn acabou.
Não, o objetivo foi atingido, que é criar um canal de comunicação direta com empreendedores e com outros investidores que não dependa de qualquer tipo de jornalismo.
Pô, maravilha. Então vamos lá, vamos começar. Bom, Edson, abre as porteiras das nossas perguntas.
Acho que talvez começar com uma pergunta que não quer calar, né? Ou seja, como é que você vê um cara que investe no late stage? Como é que você está vendo o mercado? Como é que você vê aí esses ajustes que a gente passou nesses últimos 2 anos? E o que, que você está olhando aí para esse próximo ciclo?
Vamos lá. A gente tem um modelo mental relativamente simples. Dois setores que têm gerado alegria no Brasil. São eles modelos de negócios de fintech ou modelo de negócios de software. Eu chamo eles de modelos de negócio porque se aplicam a todos os setores da sociedade. E duas novas tecnologias. Uma é blockchain, que a gente continua acreditando de forma forte, e a outra é AI. São duas ferramentas, entre aspas, que permitem você criar coisas novas mais rápido, mais barato. Então, essa interseção desses dois modelos de negócio e essas duas ferramentas tecnológicas estão permitindo as pessoas criarem coisas novas e resolver problemas de forma mais rápida, mais barato, novamente. Tecnologia, para mim, sempre é um resumo de sempre fazer as coisas melhor, entre aspas, né? Aquele DNA de engenheiro querendo sempre fazer as coisas melhor. Por mais que eu não sou engenheiro, eu sempre tive essa mentalidade na vida, né? De sempre tentar otimizar as coisas mais minúsculas da minha vida. Então, acho que esse trabalho agora continua tentando apoiar os empreendedores. O grande benefício para a sociedade disso tudo é produtos e serviços melhores, mais baratos, mais inclusão social. Quanto mais baratas as coisas ficam, mais as pessoas podem curtir a sua vida com menos recursos, né? Então, acho que isso tem um objetivo aqui também social que poucos governantes entendem, infelizmente. Eles não entendem muito isso. Ou acham que é tão minúsculo e irrelevante no curto prazo que não conseguem entender o poder que isso tem ao longo prazo, quando, quando essas, essas inovações vão compounding, vão se, é que nem juros compostos, vão crescendo de forma exponencial, né? Essa é um pouco a ideia. O que, que eu estou vendo? Passado aquele momento de que todo mundo foi para o bar e ficou bêbado, de 2021, a gente está no momento...
Adorei.
Estamos no momento onde o oposto é a realidade. Todo mundo assumindo que não tem mais dinheiro e uma frequência muito maior, chegando à rentabilidade, ou pelo menos ao chamado break-even, mais rápido. Então, a brincadeira que eu tenho com empreendedores no Growth agora é que só aqueles que levantam são aqueles que não precisam de dinheiro. O investidor gosta de investir em quem não precisa de dinheiro, porque sente que o motorista é um motorista equilibrado, não é um motorista agressivo que vai bater o carro. Né? Você quer entrar num carro que não vai ter nenhum acidente de percurso. Não quer dizer que a gente não volte para o ambiente que a gente quer que os empreendedores sejam pilotos de Fórmula 1, não é isso. É, a gente, acho que em algum momento esse ambiente vai voltar, né? São ciclos na economia, mas hoje o ciclo é um ciclo bem mais conservador. É, ou seja, os empreendedores mais antenados sobre o que está acontecendo na, em relação à oferta e demanda de capital sabem que a oferta de capital é muito menor que a demanda, sabem que podem ficar sem uma noiva no altar e, portanto, estão assumindo que não precisa casar com ninguém. Então, é um pouco a dinâmica do que eu vejo acontecer. Estou falando de maneira geral, né? A verdade é que cada caso é um caso, tem shades of gray all over the place. Então, assim, é difícil você generalizar, mas esse é um pouco o ambiente que a gente vive hoje.
Paulo, a gente viveu também, acho que nesses últimos 3 anos, uma mudança de muitos gestores brasileiros que passaram a focar muito mais em Latam, em especial México, né? Alguns fundos que eram zero passaram a fazer um share, outros que já tradicionalmente estavam no early stage Latam já há muitos anos, ampliaram significativamente o share, e acho que você já nasceu com uma visão Latam bastante completa. Então, como é que você vê essa tendência e, principalmente, qual é a diferença, isso na nossa audiência primariamente, né, de empreendedores brasileiros, quais as grandes diferenças que você vê no empreendedor brasileiro versus o Latam, ou mexicano, como queira? Né, e que vem atraindo cada vez mais capital de fundos, gestores, pelo menos, notadamente brasileiros, né, embora LPs são de todos os lugares.
Eu gosto muito do empreendedor argentino. E gosto porque outros argentinos construíram empresas de muito valor. Né? Acho que o empreendedor pode ser de qualquer país, não importa de onde ele é, tem que ter um certo perfil psicológico para fazer um negócio que não é racional, que é construir uma empresa. Então, acho que o argentino tem uma autoconfiança maior e por isso que eles são empreendedores melhores e, além disso, o sistema educacional na Argentina é muito bom. Né? O brasileiro é muito parecido com o argentino. O brasileiro nunca vai admitir isso. Mas a minha experiência em lidar com todos os países da América Latina é que o brasileiro e o argentino são bem parecidos. Né? Depois disso, vem os chilenos e os colombianos, que são muito bons, equilibrados. E poucos casos ainda de empreendedores mexicanos bem-sucedidos, mas existirão, tá? Acho que ninguém tem monopólio em relação a isso. Então, o que eu estou buscando são mais o perfil do empreendedor, menos o país onde ele vai atuar. Uma empresa que a gente está só no México ou no Chile, óbvio que é importante que ela venha para o Brasil. Por quê? Porque esse negócio que a gente faz aqui, pelo menos o que eu faço no Growth, precisa de escala. Sem a escala, não chega lá no IPO. Sem o IPO, não tem os outliers, os retornos que pagam pelos erros. E sem isso, a matemática do fundo não funciona. Tá? Então, é diferente o early stage com o growth. O early stage, se a empresa for vendida a 200 milhões, 300 milhões, é um ótimo retorno para todo mundo. O growth, você está entrando a 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Então, assim, no growth, você realmente tem uma mentalidade completamente distinta. E o que eu busco são as empresas que eu acho que têm a chance de chegar na Nasdaq. Tá? Essa é a mentalidade. The Future Nasdaq Champions. Não quer dizer que eu vou acertar. Se eu fizer um portfólio de 12 nomes, eu espero que eu acerte 4, 5 nomes que chegarão lá. E os outros que não chegarem vão acabar sendo vendidos em algum tipo de M&A. né? Então, mas é normal isso, mas sem esses 4 e 5 que chegam lá, a matemática do fundo não funciona, tá? Então, acho que é muito simples. Então, para você chegar na Nasdaq, você precisa ter 250 milhões de dólares de receita para uma empresa de software, 500 milhões de dólares para uma empresa não de software. Por quê? Porque a margem estrutural do negócio é muito pior se for não software, ou seja, parte de uma margem bruta menor. Margem bruta menor, margem de EBITDA menor. Portanto, a empresa vale menos. Então, você precisa de mais receita. Então, imagina, né? 250 milhões para uma empresa de software é muito dinheiro. 500 milhões de dólares para uma empresa de não software é muito dinheiro. Então, sem estar no Brasil, como é que você chega nesse número? Essa é a grande questão. Por isso que nosso foco, por exemplo, a estratégia do Valor é trazer essas empresas para o Brasil que não estão no Brasil, né? Acho que o Valor investiu umas 6, 7 empresas já no México. 3 delas são maiores hoje no Brasil do que elas são no México. Então, eu acho que essa é uma tendência. Não quer dizer que não exista uma empresa que faça só México e tenha sucesso, tá? Vai existir isso também. Mas é um pouquinho mais difícil. Esse é o meu ponto. Então, acho que é um pouco a mentalidade. E tem outro caso, né? Tem o caso das empresas que são feitas na América Latina, mas clientes globais, e daí melhor ainda. Então, esses casos aí, não importa muito se é Brasil, se é México, se bobear, é melhor não fazer nenhum nem outro, é só melhor ter clientes globais. São o caso das empresas argentinas, principalmente Globo and Authorization Zero, etc., esse tipo de empresa.
E que tipo de validação dessa capacidade de expansão geográfica você procura no estágio que você investe? Quando você investe, as empresas já estão expandidas Latam ou estão começando? O que você gosta de ver para que isso seja palpável para você?
Eu gosto de ver, primeiro, que você tem o domínio no seu país de origem, né? Se você está no Brasil, você já domina o Brasil antes de você ir para outro país. Se você está no México, você já domina o México antes de vir ao Brasil. Acho que a expansão internacional, ela tem uma taxa de sucesso muito baixa. Muito baixa. Ela tende a dar errado, na média. Então, quando que ela dá certo? Quando o founder muda para outro país. Quando a empresa não precisa mais do founder no país original. E assim por diante. Quando o produto, ele é facilmente adaptado para uma nova realidade. Ou seja, que o produto não depende tanto do regulatório, não depende tanto do sistema tributário, logístico local, alguma coisa assim. Então, as diferenças dos países são gritantes, são enormes. Então, não é tudo que navega bem de um país para o outro. Quanto mais fácil navega, entretanto, mais exposto uma empresa está a competidores globais. E aí vira um outro jogo, né? Aí você tem que fazer a pergunta, esse time vai fazer um negócio que é globalmente factível de ser o melhor do mundo ou não? Então, a Pismo, por exemplo, fez o melhor empresa do tipo de produto que ela faz no mundo. Aí, realmente, não importa muito que ela estava no Brasil ou não. Acho que o fato de ela ter começado com um cliente no Brasil ajudou ela muito, que é um cliente de alta qualidade, o Itaú, e ajudou ela a criar produtos que funcionariam em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que tem exemplos desses. A gente vai ver mais coisas desse tipo no futuro. São exceções, não são a regra.
E olhando para o empreendedor, né, nessa coisa do global, o que você enxerga nesses empreendedores que estão conseguindo ir para um caminho global? O que é comum a eles e que a gente vê, talvez, numa escala muito menor?
Pô, eu acho que é tão difícil responder essa pergunta. Assim, cada um é diferente. E tem uns que dão certo, tem uns que não. Assim, é engraçado, mas é difícil responder essa pergunta, que tem um traço comum entre eles, né?
Estamos procurando.
A personalidade do César, do Jim Paz, é bem diferente da personalidade do Luiz, da CloudWalk, que é diferente da personalidade do Alessio, da Pipefy, que é diferente da personalidade do Mariano e do Geraldo, da Vetex. O que tem em comum entre eles? Acho que talvez a única coisa que tem em comum é que eles acreditam muito que dá para fazer em qualquer lugar do mundo. Acho que a única coisa em comum entre eles é não ter medo de fazer coisas fora da América Latina.
Mas tem uma coisa interessante do teu estilo, que eu admiro demais, que é você é um investidor de late stage, ou seja, você é um cara que investe em empresas maduras, mas eu sinto, eu percebo, ou me parece, que você primeiro se encanta com os empreendedores e depois com o business, né? Que é ao contrário de quem tem essa mentalidade, vou analisar só o negócio.
Mas é engraçado, Edson, eu investia muito em IPO na época da Third Point, né? E imagina, na reunião do IPO, parece um copy-paste, assim, né? O cara tem que falar a mesma coisa em toda reunião. Aí vinha o cara que estava fazendo IPO, o momento mais importante da vida dele ou dela, E a primeira pergunta que eu fazia, descreve a cultura da sua empresa. O cara ficava feliz pra caramba, assim, porque estavam saco cheio já de falar qual que é o EBITDA do próximo trimestre. Não aguentava mais falar desse negócio. Quando eu entrava na discussão de qual que é a cultura da sua empresa, o que que é importante pra você, você conhecer o ser humano. Você cria uma conexão humana que te depois permite entender os números, entendeu? Então a minha intuição sempre foi essa, de conectar o lado humano com os números. Os números são super importantes, os números nunca mentem. Então, número é número, né? Se você não tiver bons números, chance de eu fazer alguma coisa com você é zero. Mas só os números não são suficientes. E eu não acho que as pessoas precisam ser iguais a mim, né? Eu acho que outro dia eu estava sentando numa mesa de VC no México, que um dos VCs falou, pô, eu só gosto de investir em gente que eu gosto. Eu falei, eu sou o contrário, quanto mais esquisito o cara for, melhor. Porque eu não acho que tem esse negócio de que as pessoas precisam ser agradáveis vis-à-vis você. O cara tem que ser um bom business builder. E bom business builder é meio difícil. São pessoas difíceis, não são pessoas fáceis. Né? O cara que vai pra guerra todo dia não é um cara, né, amável, necessariamente. Tem caras que são amáveis. Novamente, o César da Gympass é amável, mas tem outros que não são, e são bons pra cacete. É importante entender o ser humano por trás da construção do negócio, o que importa pra eles. O que eu não gosto é que o cara tá construindo uma empresa pra vender pra alguém. Isso realmente eu acho terrível. A coisa que eu mais valorizo é aquela convicção de que, porra, vou fazer esse negócio pelos próximos 40 anos. Não importa o que acontecer. Obviamente que eu falando isso publicamente é horrível, porque agora vai todo mundo tentar fake it. Mas eu vou tentar descobrir se o cara tá faking ou não. E eu vou te falar, não julgo aqueles que desistem, tá? Não tô julgando não, porque é difícil pra cacete. É uma montanha-russa. Tem hora que você tá super feliz, tem hora que você acha que, pô, fudeu tudo. Então, eu realmente respeito as pessoas que falam, já deu, tô 7 anos fazendo isso aqui, vou vender, vou pra próxima. Nada contra isso. Mas não é esse cara, normalmente, que eu quero pro growth. O cara que eu quero pro growth é o Sam Walton, que eu digo, né? É o cara que construiu o Walmart durante 50 anos. Esse tipo de empreendedor. Que não, nada que é bom demora 10 anos pra construir. Tudo que é bom demora décadas e décadas pra construir.
Deixa eu dar um double down no tema de exits, né? Você falou de Nasdaq, né? A gente teve algumas poucas empresas financiadas por VC abrindo capital aqui na B3 no ciclo passado. A gente tem M&A, né? M&A de empresa de VC sai toda hora, claro, a mediana é baixa. Como é que você está vendo o mercado assim nos próximos 2-3 anos? Né? A gente começa a entrar também numa outra fase. Qual a tua leitura da recepção do mercado para essas empresas que tiveram liquidez via B3, né? Entra um pouco no tema.
Acho que se é B3, se não é B3, não importa. Não importa se o negócio é bom, se ele está crescendo, se ele é sustentável. Esse é o ponto. Aí você pode falar, porra, na Nasdaq tem mais ou menos frequência de negócios bons versus a B3. É uma discussão infinita que a gente pode ter aqui. Eu acho que o sonho dos empreendedores que eu trabalho sempre é fazer um IPO na Nasdaq. Mas porque todos os outros antes fizeram lá e estão lá. Tem uma certa vantagem de liquidez. As empresas listadas nos Estados Unidos têm uma velocidade de float maior do que a velocidade do float no Brasil. A velocidade do float é qual o percentual do float de uma empresa negocia por dia. Nos Estados Unidos é um pouquinho superior ao Brasil. Isso gera menos problemas de liquidez. Um dos grandes problemas de IPOs no Brasil é que a ação fica muito ilíquida rápido. Aí vira uma bola de neve, ela começa a cair, aí fica mais ilíquida, cai mais. Aí fica travado lá num negócio que não negocia. Tem investidores que estão até interessados em investir, mas nem olham porque não tem um patamar mínimo de liquidez. A despeito de vários negócios historicamente terem começado bem pequeno na bolsa, né? A Globo começou pequena, o próprio Mercado Livre era US$1 bilhão, não era grande. O mercado público, infelizmente, é feito para empresas maiores, não para empresas pequenas. Tem um custo de ser pública, né? Você tem um custo enorme de atenção, um custo adicional de controle, de reporting, falar sua estratégia para o mundo inteiro o tempo todo tem um custo, né? Todo mundo está de olho no que você está fazendo. Então, tudo isso tem um custo. Então, o benefício tem que ser grande. O benefício tem que ser uma ação bem, bem precificada. E a ação bem precificada te permite não só atrair talentos, te permite fazer M&A com a ação, que a ação está bem precificada, e assim por diante. Então, imagina, esses são os benefícios para o business building, né? Talento e M&A. Os custos é o que eu falei, essa equação tem que ser positiva. Então, esse é o ponto. Quanto menor a empresa, mais difícil essa equação ser positiva. Então tem um viés aqui por empresas maiores. Tendo dito isso, eu tenho certeza que a América Latina vai produzir grandes novas empresas, né? Eu tenho certeza disso. Quantas, qual a frequência, não sei. Demora 10 anos para fazer uma empresa. As pessoas esperam que amanhã tenham várias. Pô, como é que era o mercado de venture capital em 2014? Não, 2014, então em 2024. Aí você fala assim, quais empresas começaram em 2014? Aí todo mundo quer amanhã, mas, pô, demora 10 anos. Então, assim, daqui a 10 anos, em 2034, aí sim vai ter uma leva muito grande de IPOs.
E como é que é a tua heurística de precificação, né? Eu achei legal que você trouxe essas referências de uma empresa de software que esteja fazendo 250 milhões de dólares de receita anual, 500 milhões de dólares para um business menos tech. Como é que você olha de pricing nesse ponto do IPO e qual que é a engenharia reversa que você faz para definir preço de entrada?
Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. inclusive, tiveram uns aprendizados nisso, né? E eu volto ao que eu aprendi no mercado público. Eu volto aos meus tempos de Turpoint, de Eaton Park, né? Acho que aquela mentalidade de precificar as coisas em receita ou lucro bruto durante o ano de 2021, principalmente, fazia sentido nenhum no mercado público ou no mercado privado. Ponto é, qualquer negócio no longo prazo vai se negociar 15 a 20 vezes lucro líquido. E o múltiplo vai depender do crescimento. Então, tem um negócio chamado PEG Ratio, que é PE to Growth. Você pega o múltiplo e divide pelo growth futuro dos earnings. Quanto maior o growth futuro dos earnings, maior o múltiplo. Quanto menor, menor o múltiplo. No fundo, tudo vai atrelar a earnings. Obviamente, que uma empresa com margem de lucro líquido de 25% da receita vai negociar um múltiplo implícito de receita muito maior do que uma empresa com 5% de lucro líquido sobre receita. O múltiplo de receita é um múltiplo implícito, não é o driver. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, eu pego uma empresa privada que ainda não tem lucro líquido, como é que eu chego lá? Então, essa é a segunda pergunta relevante, né? Então, eu projeto uma empresa por 3 anos, 5 anos ou 10 anos, depende caso a caso. Eu paro a projeção quando ela está gerando lucros de forma constante numa estrutura de margens estável. Se eu acho que essa é uma empresa de software e vai gerar lucro líquido sobre receita de 20%, eu vou projetar até chegar lá. E aí eu vou fazer cenários, eu vou fazer um cenário otimista, um cenário pessimista. O cenário base vai ser 15 a 20 vezes lucro, o cenário otimista vai ser um múltiplo maior, talvez uma receita um pouquinho maior, e o cenário pessimista, deu tudo errado. A empresa não ganha dinheiro, eu vou perder dinheiro. Então, aquele cenário pessimista não é aquele cenário que eu só ganho pouco. Esse é um erro comum dos meus analistas novos, que eu estou ensinando, que é a dispersão entre o cenário pessimista e o otimista em relação ao cenário base é muito pequena. A realidade mostra que essa dispersão é muito maior. Então, as pessoas têm imaginação limitada. Tem ou a imaginação limitada para pensar no desastre, que acham que não tem como, ou a imaginação é limitada para pensar no que pode dar muito certo. Mas o ser humano tende a fazer projeções em cenários quando o ser humano não tem muita experiência, com uma dispersão muito pequena. Então a primeira coisa que eu tento fazer é aumentar essa dispersão. Aí vem a arte do negócio, que é como fazer isso, como colocar probabilidade nessas coisas. Eu faço esse trabalho. E a terceira coisa é qual a taxa de descontos que você vai trazer essa brincadeira para o valor presente, que vai ser o seu retorno esperado, um expected return, não um retorno do base case, mas um expected return. Como é que você entende expected return? Se a Vale paga um yield to maturity no bond de 9% ao ano, vou dar um exemplo que não é verdade, mas só para usar o caso aqui. Vamos supor que você está olhando comprar um bond. E aí o bond da Vale está negociando a 9% de yield to maturity, né? Qual que é o retorno esperado do bond da Vale? Quem não entende de finanças fala 9%. Não, não é, porque tem uma chance da Vale quebrar. Então, tem uma probabilidade da Vale quebrar e você perder metade do seu dinheiro, e tem o retorno prometido, que é 9%. Né? Qual que é o retorno esperado dessa brincadeira? Como a probabilidade da Vale quebrar é muito baixa, o retorno esperado é, sei lá, 8,5%. Mas ele não é 9%. E tem uma probabilidade das coisas darem erradas. Então, a mesma coisa vale no Você está falando um equity de, de uma empresa. Você pensa num retorno esperado. O retorno esperado, ele pode, tudo pode acontecer no futuro. Só que quanto menos você pensar que só um cenário é possível, mais inteligente a decisão será. Por exemplo, para uma empresa série B, o retorno esperado, que eu desconto essa brincadeira, é 35% ao ano. Num pre-IPO, uma empresa que vai, que eu vou sair daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou descontar isso a 25%, um desconto menor que tem um risco menor. Então, depende também qual que é o risco que eu estou tomando, certo? Isso vai criar pontos de entrada diferentes. Agora, o MOIC, o cash on cash do investimento de uma série B, vai ser muito maior do que o MOIC de um pre-IPO. Por quê? Porque você está segurando, num pre-IPO você está segurando só 2, 3 anos com uma taxa de desconto menor. Na série B você está segurando 8, 9 anos com uma taxa de desconto muito maior. Então você espera um MOIC de 10 vezes no, na série B, enquanto você espera um MOIC de 2, 3 vezes no pre-IPO. Então essa é um pouco a mentalidade. Talvez ficou muito complexo, mas espero que as pessoas entendam.
A gente espera que sim. Vamos lá. Paulo, acho que, né, recentemente mudou tua trajetória profissional, né, e veio para Valor, enfim, não sei.
Cada um fala de um jeito também.
É, mas enfim, os dois são bons, né? E acho que, além de ser, obviamente, uma sociedade que a gente admira demais, acho que tem um desafio adicional para você, que é chegar numa sociedade com sócios que já vêm de uma trajetória longa juntos, né? Conta um pouco, assim, de como tem sido isso, qual o teu mindset e quais os desafios, né? Porque eu acho que o mercado, ele pode ter diminuído um pouco nesses últimos anos, mas a linha de tendência é positiva. E, certamente, a gente continua vivendo um mercado que vai crescendo, onde a gente vai cada vez mais ter novos sócios em gestoras existentes ou novas gestoras. Então, acho que essa experiência é muito importante para muita gente ao longo dos próximos anos. Conta um pouquinho, assim, de como tem sido esse teu momento.
Eu acho que o que o Valor fez comigo, a gente pretende não fazer isso com muita frequência no futuro. Então, o que quer dizer isso? Trazer um sócio novo de fora. É melhor você promover de dentro, as pessoas estão lá. De vez em quando você precisa trazer um sócio novo, porque tem uma expertise que não está sendo formado ali dentro. Né? No meu caso, a expertise que o Valor precisava era o growth side, que é uma maneira diferente de pensar do early stage side. Então, não adianta esperar alguém emergir dali, porque o que eles estavam fazendo no dia a dia ancorava muito o aprendizado para o early, não para o growth. Por mais que tem gente lá que eu tenho certeza, dentro do Valor, que conseguiria fazer growth também, tem pessoas muito inteligentes. Para mim, pessoalmente, foi uma decisão de eu conheço as pessoas, não conheço as pessoas. Né? A primeira vez que eu conheci o Cliff e o Scott foi na Eaton Park, quando eu estava antes da Turnpoint, né? Em 2010, o Cliff era... tinha acabado de sair de ser embaixador americano no Brasil. O Cliff e o Scott tinham sido empreendedores na década de 90. Tiveram seu sucesso, seu êxito. E depois foram para o lado mais... O Cliff foi para o lado público e eu estava conhecendo o Cliff. Na época, o Cliff estava levantando esse fundo 1 do Valor. Parecia uma maluquice, né? Tinham pouquíssimos fundos de VC na época na região. Região como um todo recebia peanuts de investimento por ano. Eu acho que eu gastei um segundo considerando aquele negócio como um bom investimento. E aquele fundo foi um fundo de 8 vezes o dinheiro, já distribuiu quase 4,6 vezes o dinheiro, foi um home run, né? Isso mostra um pouco que, de vez em quando, você precisa fazer coisas menos óbvias. Quando é óbvio, já foi, né? Mas aquele relacionamento com o Cliff, com o Scott, continuou. Eu gosto muito de governo e política, muito questões pessoais. Sempre achei que a interseção entre governo e política pública é um lugar interessante, importante para a sociedade, e o Cliff tinha esse lado. Eu pedi para o Cliff virar meu mentor, eu comecei de tempos em tempos tomar um café da manhã com o Cliff. Né? E esse relacionamento continuou na época da Third Point. O pessoal do Valor vinha toda hora perguntar o que fazia com a posição da Stone, se eu podia ajudar a Stone a encontrar o André Street para ajudá-lo a pensar em como fazer o marketing do IPO, etc. Sempre tinha um diálogo muito contínuo em relação ao negócio deles, que tinha uma intersecção com o meu, de empresas listadas. E um certo dia, eu resolvi sair da Third Point. Eu resolvi montar um fundo de Growth Equity. Chamava 30 Knots, o fundo que eu tentei montar. E, novamente, contei com o apoio do Cliff e do Scott, me apresentaram para vários potenciais investidores, E um dos potenciais investidores que eles nos apresentaram foi o SoftBank. O Cliff conhecia já muito bem o Massa, porque o Massa foi o único investidor da empresa dele da década de 90. Um outro sócio que eu tinha na 30 Knots também conhecia o Marcelo. Esse relacionamento fez, de uma certa forma, que eu fosse para o SoftBank. E quando eu fui para o SoftBank, a gente investiu em alguns fundos de venture. Dentre eles, o Valor. Eu fui para o LPAC do Valor, além de investir direto. Aí, alguns investimentos diretos eu sentei no conselho com outros sócios do Valor. Eu tinha sentado no conselho da Ulisse com o Antoine, da Boozer com o Michael, de algumas empresas com o Scott. Ou seja, eu já conhecia todos os principais sócios de estarem em conselhos juntos. Ou seja, quando eu resolvi fazer outra coisa da vida, esse conhecimento profundo de mais de década dessas pessoas contou bastante para diminuir o risco da parceria dar errado. Sempre existe esse risco, sempre existe. Você está tentando só minimizar esse risco. Então, esse foi um pouco da lógica de eu ter ido para o Valor.
Ó, ping-pong?
Vamos lá.
Bora. Paulo, o que você está lendo?
O livro que eu estou lendo, relendo, na verdade, é um livro que explica os modelos mentais de um professor da Kennedy School, chamado Richard Zackhauser. E o nome do livro é Maxims for Thinking Analytically. O título do livro não poderia ser pior.
Sexy.
Ele é péssimo, mas o livro, mas o livro é muito bom, fácil de ler. Altamente recomendo para as pessoas para melhorar a sua habilidade de tomar decisões. Acho que esse é o ponto.
Boa. Paulo, quem te influenciou?
Pô, tanta gente me influenciou. Acho que a primeira... Eu tenho um estilo muito direto, né? Muito pragmático. Então, os primeiros empreendedores que me influenciaram foi o Jorge Paulo, o Beto e o Marcel. Eu nunca trabalhei com eles, mas sempre admirei o estilo deles. Porque eu sempre... fui contra a burocracia, contra hierarquia, contra qualquer coisa desse tipo. Então, eu olhava para eles e via pessoas que faziam acontecer super boas e super meritocráticas, e eu ainda tenho esse espírito meritocrático. Acho que talvez isso porque eu joguei vôlei, na época do vôlei era ou eu jogava no Banespa, que era um clube super competitivo em São Paulo, e ou você era bom ou você era embora. Eventualmente eu fui, mas embora. Então, foi o que acabou com a minha carreira de vôlei, mas aquele negócio me marcou. Ter feito um esporte de forma competitiva me marcou positivamente, eu acho. Então, o entendimento da resiliência, do trabalho duro, de que nada é dado a você por direitos. Eu odeio a mentalidade de direitos, eu realmente não gosto. Acho que isso é um detrimento à vida das pessoas, acharem que elas têm direitos a qualquer coisa. Então, você tem que ir lá e conquistar. Eu acho que eu diria que esse meu técnico de vôlei e olhando de longe o pessoal da 3G foram grandes influências.
Um ritual no seu cotidiano, que você não abre mão?
Ah, eu adoraria ter rituais mais saudáveis. É, eu tô viajando todas as semanas. Acho que o único ritual que eu faço é quando eu tô viajando à noite, ligar para os meus filhos e conversar com eles e ver como é que foi o dia deles, para minimizar a saudade. E acho que esse é o único ritual que eu não abro mão hoje.
Uma ferramenta de trabalho que você não abre mão?
Excel. I'm an Excel guy. Até hoje em dia, quando eu tô no meio do IC, assim, alguém fala alguma coisa, eu abro o Excel e começo a fazer umas continhas.
Agora é Excel com AI, né? Nova versão. Paulo, você deve ter uma frase, você deve ter um mantra, uma frase que você desenvolveu ou recebeu de alguém que você deve estar passando para frente toda hora. Que frase é essa?
Eu vejo muita gente que vem pedir algum tipo de mentoria, assim. Eu falo para as pessoas, pô, você tem que ser você mesmo. Não adianta você querer ser quem outra pessoa que você admira, que você nem sabe se essa pessoa é admirável ou não. Se você fizer uma lupa, ninguém é totalmente admirável. Todo mundo tem suas falhas, seus erros. E eu falo para as pessoas, tem que ser você mesmo, você tem que pensar qual que é o seu superpower e focar no seu superpower. Não tentar adquirir superpowers dos outros, que isso não vai acontecer. Então, o autoentendimento é essencial. E essa é a minha grande recomendação, seja quem você é. Entendeu? Então, a maioria das pessoas recomenda os outros serem que nem eles, que eu acho horrível. Eu acho que não funciona.
Muito bom, muito bom. Boa!
Animal. Que aula, hein?
Porra, animal. Vamos tabular tudo, colocar no Excel e a gente...
Precisa de um Excel para esse episódio.
Paulo, super obrigado pelo programa. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Esse foi mais um episódio do Astela Playbook. Compartilha, dá um like, manda para todo mundo e até a próxima.